Que a força esteja com você, Galáxia Nerd, porque hoje estamos trazendo mais um podcast, ou não, nosso primeiro podcast. Hoje iremos trazer contextos filosóficos que estão bem presentes em filmes de ficção científica, mas por causa de todos os efeitos visuais e coisas não reais, acabamos não percebendo. Hoje estou aqui com o João.
Olá, tudo bem?
E eu vim trazer os contextos presentes em filmes de heróis, enquanto o João vem trazer.
Sobre Star Wars.
Nós hoje iremos começar com a questão do Star Wars, uma das sagas de filmes mais bem conhecidas da história, dirigidas principalmente por George Lucas e pela empresa Lucasfilm, hoje estando com os direitos presentes na Disney, na sequência de quatro filmes mais ricos do mundo. Star Wars 4 está em terceiro lugar dos filmes com a maior bilheteria da história.
Bom, para começar nessas questões filosóficas, eu quero dizer que o Star Wars, não só o 4, né, mas como todos os da saga, eles tratam, eu acho que, o lado ganancioso da humanidade, né? Como, por exemplo, o desejo do Darth Vader de ter todo o universo sobre o seu comando, sobre o seu poder, né? Essa questão do imperialismo, ditadura, acho que ele envolve todas essas questões, né? E é incrível como ele trata elas, porque é de uma maneira que você fica realmente admirado, né?
Uma questão que eu adoro muito em Star Wars é a questão dos rebeldes. É uma questão que retratou bastante as revoluções rebeldes do Brasil, ou do mundo inteiro ao todo. Ele retratou muito bem essa questão.
Eu acho que ele trata a força da humanidade diante de uma situação que para muitos podia ser até difícil de superar, né? Pô, você ter praticamente o universo inteiro em sua mão e você falar, não, a gente vai virar o jogo, a gente vai ganhar desses caras, eu acho que é realmente uma coisa muito louca de se pensar.
Uma coisa bem legal mesmo, que eu notei logo nos primeiros filmes, tipo capítulo 1, capítulo 3, é aquela parte dos reis e das rainhas que ficam lá naqueles castelos e, tipo, ninguém sabe. Retratou muito bem a questão do poder de muitos estar em poucos. É uma questão muito legal retratada em Star Wars.
Sim, o incrível disso, né, que nem eu falei, eles tratam todas essas questões, só que eles abordam de uma maneira que você não, você tipo, você não consegue perceber, é tanta ação, é tanta explosão, é tanta emoção, que você no final você fala, putz, cara, simplesmente demais.
Às vezes, para você perceber um contexto filosófico por trás de um filme de ficção científica, é muito difícil, porque o filme de ficção científica, ele tá presente ali tantas coisas de efeitos visuais, de contextos, de coisas não reais, que você acaba percebendo, não consegue perceber. Star Wars é muito legal, porque você às vezes tem que ir tirando algumas partes do filme para conseguir realmente entender. O Darth Vader é realmente a presença filosófica e mais da hora, considerando um dos vilões de filmes mais incríveis do universo, sendo um dos meus filmes de ficção científica favoritos. O Império Contra-Ataca, eu acho um filme incrível. E o Darth Vader, simplesmente o jeito com que ele é tratado no filme, tanto pelos roteiristas, tanto pelo diretor, como a fantasia, tudo, eles conseguem tratar a questão do ele querer dominar o mundo, assim como o
Sim,
imperialismo.
querendo te completar, eu acho que uma coisa legal também é essa nova geração que tá entrando, né? Então, tipo, tá, eles abordam alguns assuntos da humanidade que desde antigamente até hoje são muito, como é que eu posso dizer? São iguais, assim, né? Como essa questão de fome, de poder, isso é algo que vem desde o começo da humanidade. Mas com essa nova geração que tá vindo, acho que novos temas polêmicos podem ser tratados nos filmes. Como, por exemplo, não sei, é a questão racial, né, que eles implementaram agora um personagem negro, né? Então eu acho que como eu disse, com essa nova geração, essa abordagem de novos temas pode ser uma coisa bem, bem legal.
Eu acho uma coisa muito boa que eles fizeram. Num filme bem recente, Star Wars: Os Últimos Jedi, tem uma cena que eles passam bastante tempo num cassino. Por mais que a crítica não gostou muito do filme, mas eu achei, sabe, aquela hora que eles estão no cassino e eles veem como todo mundo tá lucrando com a guerra de um jeito não certo.
Sim, de um jeito errado, né? E também uma coisa que eu gostei muito foi também eles colocaram uma mulher, tipo, no filme, mas não como uma simples mulher, ah, ela deu a luz a um grande herói. Não, ela é a heroína, sabe? Tá, por mais que ela esteja do lado mal da força, mas eles mostram que ela tem potencial, que ela na verdade não é só mais um soldado, ela, tipo, é a melhor entre todos, sabe? Então, gostei muito disso também.
Eu gostei também que, tipo, muitas vezes quando eles vão colocar uma mulher assim no filme, ou ela se torna uma figura muito fraca só para tentar representar o feminismo nas séries ou filmes, que dá pra perceber em muitos filmes que uma mulher só serve ali pra representar o feminismo, como a gente já viu em vários filmes, que tipo, 50% das falas dela é só tipo, ela falando sobre feminismo. Eu achei que a presença dessa mulher em Star Wars ficou incrível. Princesa Leia, são personagens que não precisavam ficar falando de feminismo, não precisou ficar
Que marcaram
falando.
a história, de certa
É,
forma.
e elas marcaram muito o feminismo, deixou de um jeito incrível. A parte boa que eles apostaram em colocar ela como uma vilã. Porque sempre que vão colocar uma mulher numa sequência de filmes, coloca ela do lado bom, do jeito bonzinho. Achei que colocar ela do lado mal ficou muito legal, ficou
É, foi algo
incrível.
surpreendente, né? Fora do normal, né? É, tiraram dos padrões, vamos assim
É.
dizer.
O que acho que é incrível em Star Wars é a movimentação. Por mais que na maioria dos filmes a movimentação de personagens como bonecos eletrônicos é mais fácil, porque você não tem ali atrás alguma coisa. Mas Star Wars, a movimentação dos sabres de luz é realmente incrível. Você fica apaixonado ali por aquele negócio girando, girando, girando e
Sim,
batendo.
cara, eu lembro até o dia que eu fui assistir Os Últimos Jedi, cara. Tem uma cena que mostra, tipo uma nave sendo cortada ao meio, assim, explodindo. Cara, o efeito, o som daquele negócio, você não tem noção. Eu fiquei, tipo, de boca aberta. Eu olhei pro lado, cara, a fileira inteira tava, tipo, de boca aberta, porque foi algo realmente, tipo, nossa, foi muito top, sabe?
Uma coisa que eu sempre penso assim é como seria se um filme de agora tivesse sido lançado há 30 anos atrás, quando os efeitos especiais não fossem tão impressionantes assim.
Cara, ia ter um piripaque de coração.
É, mas Star Wars ele é bem isso. Se você observar a classe dos efeitos especiais em filmes antigos, Star Wars estava sempre naquela época milênios luz à frente daqueles tipos de edição. Se comparando naquela época a filmes que foram lançados em 2009, que não tinham o mesmo tipo de tecnologia que eles tinham naquele filme.
Sim, desde o começo no ramo,
É.
né, da ficção científica, eles sempre tiveram um passo à frente, assim.
É, como sempre, né, a Disney querendo aproveitar, comprou Star Wars, mas achei bem legal que a Disney comprou Star Wars, mas não modificou nada, você
É,
pode ver.
eles manteram a história, tá? Eles adicionaram, tipo, Star Wars em forma de desenho, sim, adicionaram.
É.
Tem Star Wars Clone Wars, né? Mas, tipo, eles não mexeram no principal, eles manteram a base e acrescentaram ramos, tipo isso.
É, o Star Wars foi. Ele marcou não só a nossa época, com milhares de. Se você perguntar pro seu vô, ele sabe o que é Star Wars. Ele pode nem ter assistido no cinema, mas ele sabe. E Star Wars se tornou, tipo, que nem guerra, todo mundo sabe. É incrível isso.
É, e por mais que a pessoa nem entenda muito do assunto, mas um copo, uma camisa, ou ela tem, ou ela já teve, ou um dia vai ter alguma coisa, assim, na nossa vida sempre vai ter Star Wars envolvendo de alguma forma.
A questão Darth Vader. Muitas pessoas nem sabem a história do Darth Vader, nem sabem quem é Anakin.
Sim, mas curtem pra caramba.
É, e tem copo, camiseta, calça, meia, sapato com o Darth Vader. Ele se tornou um centro de capitalismo muito
É,
grande só do
fora,
Darth
eu
Vader.
acho que uma boa parte dos lucros, assim, do Star Wars no geral, não só filme, eu acho que foi por parte dessa venda de produtos relacionados a ele.
Eu acho que uma coisa que o Darth Vader, ele foi o vilão que marcou não só aquela época, como essa época, como todas as épocas. E aí eles tentaram fazer um Darth Vader em Despertar da Força, que acho que não deu tão bem assim.
Tentaram fazer, como eu disse, né, uma nova geração que não ficou, porque, tipo, eu acho que o espaço do Darth Vader é difícil de você chegar e falar, não, esse aqui é o novo Darth Vader, é ele que vai comandar tudo, ele é o cara agora. Não, porque ele já dominou o nosso coração, eu posso assim
É.
dizer.
É tipo que nem a questão da Coringa do Heath Ledger de Cavaleiro das Trevas de 2009. Aquele Coringa lá que marcou, cabelo grande, maquiagem mal feita.
Sim.
Tanto que todos os Coringas, até os que vieram antes, ninguém considera. Aquele é tipo o Coringa perfeito. Não
É.
importa o que você faça, ninguém nunca mais. Porque ele não conquistou só a questão da atuação ser incrível. Ele conquistou na parte de. Ele conquistou nossos corações. Tipo, é incrível aquele Coringa, é incrível a atuação, é incrível o roteiro. E por mais que daqui a um tempo venha um roteiro melhor, e uma direção melhor, e uma atuação melhor, mas aquele Coringa, ele marcou de um jeito muito forte nossa infância, nosso coração. Então ele pode não ser daqui a um tempo o melhor em questão física, mas em questão emocional ele sempre vai marcar muita gente, assim como Darth Vader, Stormtroopers e toda essa legião aí. Quem nunca pegou um
Sim,
cabo de vassoura e falou que tinha um sabre de luz?
quem nunca? É, né, acrescentando assim a sua frase, né, eu acho que é uma crítica também que eles eu acho que há coisas na vida que não foram feitas para se mexer, né? E uma delas é o Darth Vader. Eu acho que em vez deles tentarem colocar alguém no lugar do Darth Vader, eu acho que é melhor eles deixarem o Darth Vader pra trás, tá? Já marcou, já tá no nosso coração, é algo difícil de tirar. E partir pra uma nova caminhada, sei lá, talvez algo novo, sabe?
Tentar criar um outro personagem marcante que marcasse a
Não que
obra.
necessariamente tire o lugar do Darth Vader,
É.
mas que acrescente, sabe? Pra falar, putz, Darth Vader foi da hora, mas tal personagem hoje também é muito
É.
louco, sabe?
Porque
Então acho que eles deviam desapegar um pouco.
quando Darth Vader apareceu pela primeira vez nas telas do cinema, foi um furdunço total. O mundo parou por causa disso, assim como aquela HQ da morte do Superman, onde saiu em todos os jornais da Terra, assim. E tipo, o Darth Vader, ele marca muito a gente. Ele marca porque você pode nunca ter visto nenhum vídeo dele. Você pode nunca ter visto um filme. Mas
Sim.
você sabe que ele é mau, você sabe tudo, sabe a roupa, você sabe até o jeito que ele fala.
Sim, cara, não tem simplesmente que dizer, foi um lance perfeito deles, foi algo realmente que vai ficar para a história, né?
Eu acho que, tipo, a gente às vezes. Uma coisa que eu sempre noto é que a gente dá tanto crédito aos atores que a gente tá vendo, mas a gente tem que perceber que os diretores também fizeram um papel ótimo. O roteiro a direção deixa com que o Darth Vader não fique um personagem que, tipo, parece ali que eles estão tentando encravar aquele personagem como incrível. Ele flui naturalmente até a hora que você vê que ele é demais, mas não parece aquela coisa, tipo, que você não consegue aceitar que ele é tão forte. Você vê o roteiro caminhando assim levemente até a hora que você percebe que, mano, o Darth Vader tá dominando tudo, cara.
É essa questão, né, de dar crédito não só ao cara que atua, né, aos atores, como você disse, né, também ao roteirista e tal. É a questão que o Darth Vader, na verdade, o original dele era se eu não me engano, era um sueco. E eles iam manter a mesma voz do sueco. Tu imagina o Darth Vader, né, toda aquela postura, chegar e falar que nem um sueco todo grosso, esquisito, né, nada a
É.
ver. Daí eles perceberam, né, chamaram eu esqueci o nome do cara agora, mas que faz a dublagem do Darth Vader. Então, todas essas sacadas dele, toda essa
É, se eu
criatividade,
não me
né?
engano, só em um filme atuava três pessoas como Darth Vader. Ele sem máscara, ele com a máscara e um cara dublava ele.
Sim, é todo uma. É um negro, cara. Esqueci o nome dele agora.
Uma.
Mas.
E Darth Vader, por mais que tenha a questão do imperialismo, um personagem na questão dos heróis também faz imperialismo, que é o Darkseid na DC, onde ele tenta dominar não só o universo, como tenta dominar o universo de antimatéria. E na questão de heróis, é mais difícil ainda você perceber a questão de questões filosóficas. Mas na DC é bem presente a questão filosófica, como é mostrado em Batman vs Superman. Onde a gente vê o Superman, que durante milhões de vezes no filme foi retratado como Deus, o imortal, o que ninguém consegue derrotar, mas aí eles conseguiram fazer naquele filme um cara tão poderoso ter que se rebaixar a questões jurídicas e sociais para que o mundo que ele vive pudesse aceitar ele, porque por mais que ele fosse um Deus, ele teoricamente é também um humano, um homem, e tem que se preocupar com as coisas da Terra. É bem retratado no filme.
É, mostra a força, né, de um homem, a força de alguém, a força de um ser, ao mesmo tempo a fragilidade dele, tudo em um só.
Mostra como Deus tendo que se rebaixar às questões jurídicas, né? Já que os humanos não podem fazer qualquer coisa e não ter que se preocupar com questões jurídicas, a gente tem que se preocupar a cada momento uma questão jurídica aí, uma questão social, ou se envolver com a lei.
Sim,
Como.
mas Thiago, não entra muito nesse não, que no próximo podcast a gente fala mais sobre o assunto, senão, né? Já tá dando spoiler.
Já dando alguns spoilers pro nosso próximo podcast, que vocês com certeza vão amar. E que a força esteja
Esteja
com
com
você.
você. Até o próximo.